Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Ela chegou na reta final de Elas por Elas, decidida a se tornar uma pessoa melhor. Ó, mas vamos deixar claro, né, que, assim, é uma pessoa melhor na Zona Sul. E acostumada a comer filé mignon, a Cris fez o público, assim, sentir um misto de amor e ódio. Isso porque ela cometeu várias barbaridades, novela das seis, né, e foi até julgada por um crime recentemente. Mas, além disso, a Cris é aquela pessoa divertidíssima em cada diálogo, né, que protagoniza, sempre solta uma pérola que vira meme, então, no fundo, também é uma querida. E para falar dessa personagem incrível e riquíssima em todos os sentidos, o podcast Papos Novela tem o prazer de receber a atriz Valentina Ersage nesse último episódio sobre Elas por Elas. Prazer te receber aqui de novo, Valentina.
Ai, prazer é todo meu.
Gente, eu sou a Gabi Duarte, vamos começar esse papo e eu volto logo depois da vinheta. Fica aí que é bem rapidinho.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Valentina, a Cris, assim, fez muita coisa errada, né? Cometeu muitos crimes ao longo da novela, né? Foi até julgada por isso. Mas ela também ganhou muita simpatia do público. Nas redes sociais, né? A gente vendo o que o pessoal tá falando sobre a personagem. Aí eu já vi gente falando que a Cris era sua personagem favorita em Elas por Elas. Vi gente chamando a Cris de lenda. Lenda tem muito. De diva também, né? Vários adjetivos desse tipo. E por que você acha, na sua opinião, que a Cris causava tantos sentimentos no público, tanto negativos, mas principalmente esse monte assim, de sentimento positivo?
Bom, eu acho que a Cris é uma personagem, apesar, né, de algumas pequenas maldades que ela fez, eu acho que é uma personagem muito humana, né? Porque ela erra muito, mas ela acerta também de vez em quando, né? Ela tem relações ali muito especiais, né, com a Ieda, com a Lara. E eu acho que é uma personagem que ela, da maneira que eu li desde o início, é uma personagem para ser divertida, né? Ela não tem a perversidade da Helena, ela tem uma certa graça. Então, eu fiquei muito preocupada em trazer essa personagem neste lugar também, da gente poder ver uma figura mais ousada do que nós mesmos, né? Nas nossas vidas, assim. Então, foi uma personagem muito divertida. Eu me diverti muito fazendo e eu acho que isso ajuda muito os personagens.
Você viu os memes que as pessoas faziam nas redes sociais? As pessoas faziam um compilado, assim, com essas falas divertidas, assim, mas, né, a barbaridade que ela falava, mas tinha esse...
Tinha umas pérolas e, de repente, citava uma coach nela. A gente ria muito com isso, assim. Tem uma sabedoria também.
E você colocaria a Cris numa caixinha de vilã? Porque ela não era, né, maniqueísta, não era, assim, só de fazer maldade. Então, você considera ela, assim, uma vilã da novela?
Eu acho que ela é uma anti-mocinha, talvez. Pensando assim, eu não sei se eu botaria ela como vilã, eu acho que a vilã de fato é a Helena, né, que tem toda essa maldade e tudo. Eu acho que a Cris é uma menina muito perdida, né, muito mimada, que realmente cresceu provavelmente tendo tudo que ela queria, e aí quando ela se vê diante dessas dificuldades, dos desafios do Giovanni, de repente elas perdem tudo, ela dá tilt, eu acho, né, mas assim, eu não acho que ela seja uma vilã. Não, acho que é mais para uma antimocinha.
E assim, a gente vai ver o último capítulo amanhã, eu sei que você já gravou, mas vamos fingir que você ainda não sabe, porque tem muita gente torcendo por uma redenção da personagem, né? Quer que ela fique bem com a família dela. Tem um outro grupo que torce muito para ela ter um final, assim, né, trágico. E eu queria saber o que você torce, assim, né? Independente de já ter gravado ou não, que você queria que ela tivesse esse fim trágico ou que, né, tivesse a sua redenção ali.
Eu amo finais trágicos, mas eu acho que para essa novela a Helena tá ali mais traçada pro final trágico. Eu acho que a Cris é muito jovem, né? Eu acho que a redenção é interessante. Quer dizer, ela tem tempo de recalcular a vida dela, né? De começar a fazer as coisas um pouco mais direitinho, né?
Não, eu vi que muita gente, assim, o público torce mesmo. Muitas pessoas torcem por uma redenção dela. Eu acho que se acontecer isso amanhã, muita gente vai ficar feliz. Mas se fosse com a Helena, já ia causar uma revolta, assim, total. Ah, a pessoa ia parar lá na porta da Globo.
A gente gosta de assistir essas coisas de novela, essas coisas que a gente não tem na vida. Uhum. Muita gente tem, mas muita gente não. Então, eu acho que é quando tira a gente da realidade um pouco, né? Eu acho legal.
Se sentir de alma lavada, né, o público. Uhum. Essa é a sensação que eu gosto também de assistir quando vejo o último capítulo de novela. E no campo amoroso, eu vi que o público tá bem dividido, porque muitos torcem para que ela termine com Tony, outros torcem para que ela termine com Marcos, e também um outro grupo torce para que ela fique ali sozinha, né, seja bem ou seja mal. E no campo amoroso, qual seria a sua torcida para a Cris?
Olha, eu confesso que quando começou a rolar a Cris e Tony, eu amei o casal, amei o Abelha também, a gente se divertiu muito juntos, acho que são personagens muito opostos, mas que de alguma maneira tinham uma atração, assim, um imã, sabe? Eles se uniram para separar Isis e Giovanni, mas eles não se aguentavam, eu achava isso legal. Mas também eu acho que ali, quando durou, acabou rápido, então vamos ver, né? Ver amanhã, gente, se os autores vão ressuscitar esse casal ou não.
Ah, eu queria que ela ficasse com o Marcos, que eu acho que os dois, assim, combinam, né, na trajetória. Entendi. De fazer muita besteira e ter uma redençãozinha ali no final, né? Eu acho que seria bem, bem legal os dois juntos.
Vamos ver.
Ó, teve uma cena recente de Elas por Elas que deu o que falar, que foi o Mário, né, que era o Lázaro Ramos, maravilhoso, dizendo assim que precisa achar as redes sociais do clube de dança, e a Cris rapidamente responde: pronto, achei. Ela mostra assim o celular. Aí ele diz pra ela: que orgulho, perigosa. Aí a Cris começou a rir nessa cena. E muita gente, assim, no Twitter, atual X, né, achou a cena hilária, falando: gente, ali eu aposto que era a Valentina e o Lázaro, não eram os personagens. E aí eu queria que você contasse pra gente, naquele momento que você riu dele falando isso, foi realmente personagem ou foi você que riu, assim, que não esperava que o Lázaro falasse aquilo?
Não, fui eu, com certeza. Não, com o Lázaro, né, assim, não tem nem dúvida, a gente tinha muita crise de riso. Eu tinha muita crise de riso com o Felipe Bragança, assim, especialmente... Era difícil, assim, às vezes os diretores falavam: a gente precisa de 3 segundos. 3 segundos sem rir. E era difícil 3 segundos. Então, isso aconteceu muito nessa novela, assim, a gente se divertia muito. E eu acho isso muito saudável, porque eu acredito que quando o ator está se divertindo, e não só em cenas de ha-ha-ha, mas também em cenas dramáticas, eu acho que isso contamina o público, né? Então, é legal quando fica essa dúvida de: gente, será que eles riram na cena? Será que foram os personagens? Eu adoro isso, adoro. Eu acho que significa uma conexão mesmo. E o Lázaro é muito engraçado, né? Ele pegou o Mário Fofoca, fez ali o borogodó dele, e ele também improvisava beça. A gente tinha essa liberdade, né, na novela. Então, ali foi, com certeza, a Valentina.
Mas ele falou, não estava no roteiro naquela hora, assim, você não esperava?
Eu acho que isso não estava escrito assim, não. Acho que ele...
Pegou de surpresa. Não, eu perguntei isso também, porque quem esteve aqui com a gente foi a Monique Alfradique, né, a Érica da novela. Aí ela contou que com o Lázaro ela não conseguia rir, que passava por situações constrangedoras, daquela crise de riso que você não consegue parar, e o estúdio todo olhando sério, e ela rindo. Ela falou que quando voltou do coma, a Érica, né, ela não conseguia, que ela começava a rir nessa cena dramática, porque o Lázaro tava ali.
Exato.
Então eu fico imaginando, né, que ele seja uma pessoa assim bem, bem engraçada.
Ele é muito engraçado. Ele é muito, muito engraçado.
E uma curiosidade, assim, de público, de fã, como é que era gravar com a Débora? Porque você fez a filha dela, né? E tinham cenas muito bonitas, que ela era aquela mãe que não passava a mão na cabeça, mas que tinha muito amor envolvido, né? Aquela cena que ela expulsou a Cris de casa, a Cris falando pra não desistir dela, mas ela falou: não, você precisa aprender. Foi muito bonito. Como é que era essa conexão, assim, que vocês criaram? Como é que foi trabalhar com ela?
Ah, a Débora é muito maravilhosa. Ela é muito coração, assim, ela é muito verdadeira, né? Acho que isso é uma coisa que a gente vê, o público, né? Antes de conhecê-la, que ela é muito verdadeira, ela é muito quem ela é. Eu acho isso muito incrível. E isso não é diferente no dia a dia, não, assim. Ela é muito generosa, muito divertida, muito engraçada. E acho que por ela ser tão aberta e ser tão ela, é uma pessoa muito acessível, sabe? De você também dividir questões suas e tudo. Então, a gente, eu, Débora e Castorina, a gente criou um núcleo ali muito com muito afeto mesmo, essa família. Que, e eu acho, isso eu fico muito feliz, assim, assistindo. Eu acho que essas três realmente criaram um laço muito convincente. Eu acho que é um trio muito legal, apesar de Ieda e Cris brigarem, Cris e Lara, mas isso é coisa de família, né? Normal.
A Ieda era muito legal porque ela falava as coisas pra Cris, assim, não tinha, assim, dar aquela volta pra não magoar, ela falava o que tinha que ser falado, sabe? Ah, você é recalcada, desculpa, mas é isso que eu acho.
Irmãs, muito... né?
É, gente, era muito legal. Agora eu quero fazer, assim, um jogo de perguntas sobre o balanço, assim, que você faz na novela, já que você é a nossa última convidada de Elas por Elas, né? Termina amanhã. E qual foi a cena mais emocionante, assim, pra você?
A sequência do casamento, da crise do Giovanni, né? Que estoura aquilo tudo. A gente filmou no dia do meu aniversário.
Ah.
Foi um dia muito, muito legal, assim, porque primeiro tava todo mundo junto, né? Tinha uma grande parte do elenco ali. E era uma cena com muitos desenhos, com muitas revelações. Foi um dia muito intenso, assim. Eu acho que foi um dia emocionante para mim também, por ser meu aniversário e eu estar com essas pessoas que eu amo muito. Mas da gente poder fazer uma cena com milhões de nuances, com um momento de cada um, né? Tinha o Sérgio, tinha a Isis, tinha a Helena, o Giovanni, o Marcos, Maninha. Então, eu acho que pra mim foi muito emocionante fazer essa sequência. Eu acho que por todo mundo poder ter um espaço legal nela.
Eu vi no seu Instagram que tem rolou bolinho surpresa, não foi? Todo mundo cantando parabéns.
Você
vestida de noiva.
Bolo, brigadeiro, cachorro quente. Foi muito especial mesmo.
Gente, que legal. Aquele vestido dela, inclusive, eu adorei aquele penteado dela, né? Figurino dela maravilhoso. E qual foi a cena mais engraçada de gravar? Já que a gente falou aqui do Lázaro, né? De tantos outros.
Tá. Vou contar uma, então, minha e do Felipe, que foi essa que a Mayara, a diretora maravilhosa, falava, gente, eu preciso de Tracy.
Ai.
Que era assim, não sei, capítulo 140, talvez, recente essa cena. E aí, Cris chega na Elane, o Tony tá trabalhando lá. E ela, ai, parabéns e tal, ah, que legal. E aí, eles começam a falar um pouco sobre a tentativa deles de separar Isis e Giovanni, né? E aí, de repente, chega o Giovanni no meio dessa história e escuta a Cris e o Tony falando. E aí ele fala no capítulo 140, depois da Cris querer separar eles desde o primeiro capítulo, ele entra e fala: então quer dizer que vocês tentaram me separar da Isis? Aí eu falei, gente, o menino só descobriu isso agora, que é a coisa mais, é a tecla da Cris na novela. E aí ele me pegava de flagra, aquelas cenas de novela, e eu tinha que virar pra ele. Sabe aquela cena, assim? Gente, ele falava eu de costas, eu tinha que fazer assim. Eu não conseguia de jeito nenhum. Esse dia foi desesperador. Porque aí quando eu conseguia, o Felipe... Aí, cara, foi... Porque eu achei aquilo tão engraçado, gente. Eu ouvi ele, de repente, descobrir no capítulo 140 que o público tá assistindo desde o início. Ele, então quer dizer que você tentou... E, gente, essa
virada... E a coisa que ela tentou a novela toda.
Gente, cara, gente, esse dia, juro. E tem uns timings, às vezes, que fazem os atores rir. Muito, às vezes não é. Às vezes a gente não ri porque a fala é engraçada. Às vezes é o timing. E isso, principalmente, que é uma virada bastante né, da linguagem da novela, de que um personagem pega o outro no flagra, e então a cena termina nesse olhar, né? Por isso que ela precisava de três segundos, porque a cena ia terminar.
Ah.
E aí foi muito engraçado. Isso é realmente,
gente,
eu não lembro como a gente conseguiu. Acho que realmente de tanto insistir.
Naquele momento que entra a musiquinha, né? Encerra o capítulo. Gente, que tenso. Porque não dava nem pra disfarçar, igual com o Lázaro, né? Porque era sendo totalmente clara, desmascarada.
É. E às vezes consegue também não... Quando é uma cena, um diálogo, assim, alguma coisa acontecendo, eu consigo... Se alguma coisa que você fala me dá vontade de rir, eu consigo não te olhar nessa hora. Né? Você fala alguma coisa e eu tô assim, não, mas por que ele falou isso? Mentira! Nessa cena não tinha saída. Eu olhava pro Felipe e tipo, olhava pro Felipe.
Ai, quando cobram, assim, deve ser pior ainda, né? Que dá aquela crise de riso. Ai, gente, é pavoroso quando acontece isso, mas é engraçado de lembrar. E qual foi a cena, assim, mais desafiadora pra você, que você achou mais difícil, de maior entrega, e por quê?
Ah, eu acho que... Poxa, acho que também é do casamento, assim. Porque eu acho que é o momento em que ela é mais desmascarada, realmente. Porque agora, eu acho que no início da novela tinha uma coisa ainda um pouco impotente dela, né? Ela queria muito separar o casal, mas... Eu achava que não fazia muita cosquinha, era uma personagem mais para divertir. E aí houve uma virada em que ela de fato assumiu o lugar de eu vou dar um jeito, né? Então ela inventa as fake news, ela finge que tá grávida dele, ela começa a entrar no campo da mentira, realmente. E aí eu acho que no momento em que tudo, ela é super desmascarada, e não só essa cena do casamento, depois também com a Lara, do quarto... uma certa vergonha, um constrangimento e também uma decepção, eu não consegui o que queria. Eu acho que todo esse arco dela aí de constrangimento.
E o que você vai mais sentir falta nos bastidores da novela?
Gente, das pessoas, do elenco, da equipe. Foi uma novela extremamente leve, assim. Não ouvia reclamações, era um clima maravilhoso. Nossa, foi uma novela realmente que eu acho que muito das pessoas mesmo. A gente criou um grupo muito unido ali, nós, principalmente, acho que eu, Felipe, Raíssa, Castorini e Diego, né? A gente ficou muito unidos, a gente levou isso para a vida totalmente. Eu acho que realmente eu ganhei muitos amigos nessa novela.
E você consegue dizer qual foi a pessoa assim, mais divertida do set? Sei que tinham muitas, né?
Ai, Castorini.
Ah, é?
Ah, com certeza. Ela é maravilhosa. Porque ela é muito, muito, muito engraçada. Naturalmente engraçada. Mas ela é muito boa atriz, sabe?
Uhum.
Muito boa. Então ela vai, faz comédia, ela faz drama. Eu ficava muito chocada como ela se emocionava fácil nas cenas. Muita facilidade. E ela tem uma inteligência. Ela é muito rápida, sabe? Às vezes eu tinha um texto que às vezes não cabia muito. E ai, como é que eu vou fazer? E aí ela vinha e alterava alguma coisa sutil e, de repente, ela mudava o texto da cena, assim, é nesse nível de inteligência.
Ai, gente, que delícia, né? E contracenar com ela, assim, sendo do seu núcleo. Uma pessoa, assim, leve, boa. Nossa, de trabalhar.
É dupla, né?
É. E olha, nas redes sociais as pessoas clamavam por mais cenas suas com o Matheus Solano na novela. Né? Todo mundo, né, fazia várias fotos, recordava os momentos que vocês trabalhavam juntos. As pessoas amam quando vocês aparecem juntos, não importa, né, se seja casal, se não seja casal. E vocês contracenaram juntos, lembrar aqui em Pega-Pega, como pai e filha, depois fizeram um casal e Quanto Mais Vida Melhor. Então, nesse casal, tem gente que shippa vocês até hoje, né, na ficção. Sim. E agora estão numa mesma novela de novo, que termina amanhã. Né, vocês já podem pedir música no Fantástico, né, várias vezes trabalhando juntos. E uns comentários que eu achei no Twitter sobre isso. Gente, vou chamar de Twitter, porque eu não consigo só falar
isso. Eu também não consigo, esquece.
Né, não dá. Boto no Google, boto Twitter.
E o Twitter também, total.
Pois é. Ó, será que o Matheus Solano e a Valentina Ersage fizeram algum pacto e agora toda novela tem que contratar os dois juntos, obrigatoriamente, para contracenar juntos? Esse é um comentário. Agora outro comentário. É quando a Cris e o Jonas apareceram numa mesma cena, né? Aí o pessoal comentou assim... O autor ou autora que colocar esses daqui como casal numa obra aberta vai ter ouro. Ouro com vários O's, assim. Matheus Solano e Valentina Ersage inventaram a química. Uhum. Eles nem fizeram casal nessa novela. Muito louco isso. E como foi, assim, a reação de vocês quando vocês souberam que estariam na mesma novela? Quem ligou pra quem? Quem avisou? Como é que foi isso?
Cara, eu não me lembro. Eu acho que fui eu que falei... A Amora me ligou e tal, falando da crise, e aí eu acho que ela citou que o Matheus estaria, e aí eu liguei automaticamente para ele na hora que eu desliguei, falei, não acredito, você vai fazer Elas por Elas, ele, você vai fazer, meu Deus, aí foi aquela coisa assim. A gente, de fato, são personagens que não se cruzaram muito, infelizmente, com certeza eu gostaria de ter cruzado mais, porque eu acho que eu e o Matheus, a gente tem uma... Cara, é uma dupla de... É uma coisa de alma, assim. Realmente, em cena, a gente funciona muito. E aí, é por isso que eu acho que quando a gente foi fazer Quanto Mais Vida Melhor, a gente ficou super inseguros, né? Nossa, a gente acabou de fazer Pai e Filha. E aí, ao longo da novela, que foi funcionando muito, eu fui entendendo, acho que tem a ver com essa dinâmica de atores. A gente funciona bem em cena. Então, a gente pode fazer qualquer relação que vai dar certo. Porque a gente tem uma troca, a gente tem um timing. A gente respeita o tempo do outro. Eu acho que tem um mix aí que realmente deu muito certo. Mas tem uma cena específica que eu tentei botar uma referência, mas acabou não rolando. porque era cena de noite, que era uma cena que a Cris entrava, uma das primeiras que ela cruzava com o Jonas, e aí no texto estava escrito um banal, tudo bem, Jonas? E aí eu, na hora que eu li, eu me lembrei de uma cena clássica da Flávia e do Guilherme, que ela entrava com a musiquinha e tirava o óculos e falava, tudo bem, doutor? Que foi uma cena que, bem no início dos dois, e que deu uma viralizada. E aí eu pensei, ah, vou fazer isso. Aí pedi pra Mora pra botar o óculos, pra fazer a mesma coisa e tal. Mas aí quando fui fazer, a continuista falou, putz, tá de noite, não dá pra você entrar de óculos. Ah. Aí ficamos tentando convencer, aí não rolou, mas a gente tentou ali achar, cavar alguma coisa. E não tivemos tanto espaço, mas a gente esteve bastante juntos, assim, nos bastidores.
Gente, vocês têm, assim, uma base de fãs, assim, enorme, né? Desde, é, principalmente, é. Quanto Mais Vida Melhor. Uhum. Né? Pessoal enlouquecido, assim, quando vocês dois aparecem juntos. Agora, é. Outra torcida, não sei se você já viu isso, é, tem esse burburinho, né? A gente vai ter um remake de Vale Tudo, não tem nada oficial ainda, né? Estão falando por aí. E muita gente mesmo, fica falando que você daria uma Maria de Fátima perfeita.
Pois é, eu já vi.
Já viu?
Já vi.
Uma pessoa escreveu assim, ó, ué... Ainda estão procurando a Maria de Fátima perfeita para dar uma versão de Vale Tudo? Pensei que já estivesse óbvio que esse papel tem que ser da Valentina Ersage. Carinha de anjo, ambiciosa e má. É ela, meus amores. Ah. que você acha sobre isso?
Nossa, todo dia eu vejo isso, realmente. Eu ia amar, com certeza ia amar muito. Mas não sei, não faço a menor ideia de em qual que anda, assim. Eu acho que... Como ainda vai entrar a mania de você, né, do João Manuel, eu acho que Vale Tudo ainda tá um pouquinho, né, a gente ainda não, nós atores, acho que não sabemos muito ainda qual vai ser a escolha lá da Globo, mas eu adoraria fazer, aliás, também tem a Solange, né, que eu acho que é um personagem legal, tem outros personagens, mas eu adoraria fazer, gente, vamos marcar a galera da Globo aí.
A torcida já tem em peso, né?
É, realmente.
Olha, falando aqui no mundo virtual, eu vi nas suas redes, assim, dando uma fuscadinha básica, que de vez em quando você gosta muito de postar fotos sobre a sua casa, né? Uhum. O seu cantinho ali. E eu confesso que eu amei o seu ambiente, porque tem muita coisa que eu gosto, essa coisa meio borro, assim, sabe? A coisa assim, aconchegante. Plantas, né? Muita coisa artesanal, assim, me amarro nessas coisas também. Uhum. E qual é a sua relação com decoração, assim? Você gosta de botar a mão na massa mesmo, de fazer as coisas na sua casa?
Muito. Amo. Eu sempre tive muito essa referência dos meus pais, que eu acho a casa dos meus pais muito bem decorada, assim, eles sempre foram muito atentos a isso, e eu peguei gosto, e eu me mudei muito nova, fui morar sozinha com 18 anos, 17, 18, então eu já fui, porque é muito doido, né, eu tenho várias amigas que estão se mudando agora, e aí elas vão comprando mesa e coisas, e aí eu falo, cara, isso tudo vai mudar, porque é verdade, né, a gente começa a casa de um jeito e uns anos depois ela já é outra coisa, eu adoro isso, adoro pintar, eu parede, quando vou pintar parede eu mesma pinto, eu gosto, eu acho que me acalma muito, realmente, trabalho manual, né, você me sinto muito proativa, quer dizer, eu tô construindo alguma coisa vai sair daquilo, e eu tô fora da tela um pouco, né. Porque não dá para você fazer um crochê e usar o celular. Então, eu acho que é uma maneira também que eu encontrei de dar uma escapada, né?
Eu vi um painel de crochê. No... É crochê que você fez o painel?
Aquilo é tapeçaria, com talagarça. Que aí, esse eu faço lindo. Os rostos, eu faço para parede.
Gente, lindo, lindo, lindo. Eu tenho aqui em casa, mas é de... Como é que é o nome, gente? Daqueles fios. É macramê.
Ah, macramê. Uhum.
Eu adoro, assim, também. Sou louca pra aprender. Vou ver se eu aprendo. Deve ser bem terapêutico, né?
É muito terapêutico.
Cara, sabia que o meu sonho... Tem gente que fala que é louco, assim, pra ganhar um dinheirão e ir pro shopping gastar em roupa. O meu sonho é ganhar, assim, uma bolada e ir pra uma loja de decoração, sabe? Que eu sou tão louca.
Nossa,
com essas coisas.
Também. Muito louca com decoração móvel. Ah, eu amo quadro. Penduro muito. E planta, que eu amo muito, muito.
É, planta não te chama na casa,
planta,
né?
Casa sem planta, não... Falta planta, né? É muito bom.
Eu gosto bastante também. E você se considera uma pessoa caseira ou você gosta mais de... Você mora hoje no Rio de Janeiro, hoje em dia,
ou
em São Paulo?
Se eu dissesse que eu moro no Rio. Se eu dissesse que eu não sou caseira, os meus amigos iam vir me perseguir. Porque eu sou a pessoa mais caseira do mundo.
Ah, tá. Achei que você falar que não é caseira.
Eu sou muito caseira. Eu amo ficar em casa. Eu tenho isso, assim, eu acho que a gente vive num momento, num período, talvez não só agora, mas de pessoas muito workaholic. Eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço, certo. Mas eu também gosto de fazer nada. Eu não tenho problema em fazer nada, sabe? Ah, você vai ter 3 dias sem fazer nada. Tá ótimo. Não me apavora, sabe? Eu não preciso estar fazendo coisas e estar com gente. Adoro ficar sozinha. Eu tenho muito esse lado. Adoro ficar sozinha.
Você é daquelas que tem preguiça quando te chamam pra sair sexta-noite? Você fica... Ai.
Eu sou uma pessoa bem mais diurna, assim. Eu não sou muito a pessoa que vira noite. Até acontece, né? De vez em quando. Mas eu, com certeza, prefiro fazer um passeio de dia do que de noite. Com certeza.
Ai, também. Quando me chamam pra algum programa sexta-noite, eu fico até com vergonha, assim. Às vezes até vou pra não ficar muito chata, mas...
É, de vez em quando tem que ir, né?
É. Mas de longe eu gosto de tanto vir pra casa, ficar com meu filho vendo filme e comer pipoca. É um programa que eu amo.
Eu amo. Mas eu também já, eu acho que hoje em dia tenho... Me sinto muito livre pra dizer isso, assim. Porque há um tempo atrás, né, eu ficava... Ai, não vou poder, porque eu tenho que fazer isso. Hoje em dia eu falo, ai, não tô afim. Hoje não tô afim.
É, acho que eu tenho que aprender mais um pouquinho, porque às vezes o pessoal do trabalho que tá me ouvindo, sabe? O pessoal sempre se reúne assim, num barzinho e tal. Eu gosto, mas hoje em dia eu tenho uma preguicinha, assim, sabe? De sair à noite. Eu gosto muito de sair, mas de dia também. De dia pode me chamar que já tô lá. E você falou de pintar a parede. E aí eu não pude deixar de perceber se pintou a parede com um tom de verde, né? Eu acho lindo, assim. Uhum. Com o namorado Gabriel Capo Bianco, com quem você está junto desde 2022, e ele não é ator, né? Vocês já se conheciam antes, acho que estudaram juntos, né? Que você falou.
Isso. Uhum.
E aí, como todo mundo gosta, assim, de uma história de amor, né? Quem é fã de novela, bate aquela curiosidade. Como é que foi esse reencontro de vocês? Assim, como é que foi essa transição de não é só amizade?
Então, a gente estudou juntos, tipo, com 6, 7 anos de idade. Há muito tempo atrás, realmente. Ele é um ano mais velho, mas a gente estudou numa escola aqui em Botafogo, muito legal, muito artística. E aí depois cada um foi para um colégio, a gente tinha até amigos em comum, mas a gente não se cruzava. E ele namorou muito, eu namorei outras pessoas também, né? Eu tive um namoro longo antes dele. E aí um dia teve aniversário da Nina Tomsic, que fez minha irmã, enquanto mais vida melhor. E ela fez com uma amiga que era amiga do Gabito. O apelido dele é Gabito. E aí, foi aquela coisa de eu quase não fui, porque eu ia pra São Paulo. Aí, a minha viagem de São Paulo mudou. Em cima da hora, eu decidi ir. Ele também não ia, porque tem um outro aniversário. O aniversário caiu, ele acabou indo. E a gente se reencontrou nessa festa. E aí, a gente meio que trocou contato. E depois, a gente começou a sair e fluiu, assim. E é legal o fato dele não ser ator. Eu acho que... muda um pouco o assunto, o disco, né? A gente fala muito disso, a gente que trabalha com arte. Então, é legal ter outros pontos de vista.
A gente, é muito legal porque essas histórias de reencontro parecem coisas de novela, né? Por isso que todo mundo gosta de saber.
Você nunca sabe, né? Você nunca sabe. Às vezes, a pessoa que você conheceu há 10 anos atrás, você vai lá pra casar com ela.
É, verdade. Ai, Val, eu queria super te agradecer. O papo tá chegando ao fim. Passou muito rapidinho.
Uhum, muito.
Mas quero muito, muito te agradecer por participar aqui do podcast Papo de Novela. Amanhã a gente vai saber o que vai acontecer com a Cris, né? Quais os rumos que a novela vai tomar.
Muito feliz pra esse último capítulo.
Obrigada. Sucesso. Obrigada, pra você. Amei, e volte aqui pela terceira vez pra gente pedir música no Fantástico.
Vamos. Vamos. Na próxima eu volto, a gente traz o Matheus e a gente faz aqui juntos.
Ótimo. Obrigada, Val. Beijo grande.
Obrigada, tchau. Beijo.
Gente, e um spoiler pra vocês. Quinta que vem, vamos ter um convidado aqui de No Rancho Fundo, nova novela das 6, que vai entrar no lugar de Elas por Elas. Fique ligado aí pra você saber tudo que vai rolar nesse novelão, tá? Que eu já tô amando, assim, só com as chamadas. E o podcast Papos Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas. Não perca! E já sabe que para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima.